Olá, jovens! Mais uma semana, mais um vídeo. Nessa semana, o tio queria muito ter vindo de carro para o estúdio, mas ele veio de trator. E, portanto, nós vamos falar sobre o nosso protofascismo tupiniquim, sobre algumas coisas que estão acontecendo no Brasil e sobre como a gente pode se organizar, reagir e vencer essa situação. Mas antes disso, chegou a hora do meu, do seu, do nosso paraíso dos cupons. Então, ficam aqui alguns recadinhos antes do vídeo. Lembrando que o paraíso dos cupons dessa semana vai ser dividido antes e depois do vídeo. Então, se você ver só a parte do começo do vídeo e não ver o final do vídeo, você vai perder vários cupons. Dois, você obviamente vai morrer antes do Natal. Então, evite essa morte horrível e assista até o final, o paraíso dos cupons, tanto no começo como no fim. Para além disso, nós temos a pré-matrícula aberta no curso do tio na classe esquerda. Então, você que quer aproveitar o desconto da pré-matrícula e conhecer um pouco mais sobre as experiências do socialismo real na Ásia, vá lá na classe esquerda, o link está aparecendo aí embaixo e faça a sua inscrição. Por fim, nessa primeira parte, né, o livro do tio está na pré-venda, Escritos Militares de Engels, um projeto maravilhoso feito por mim, pelo Euclides Vasconcelos e pelo camarada Landi, né, tá lá na Baioneta Editora. Um beijo pro Pedro, para todos os meninos da Baioneta, né? Entre lá no site da Baioneta e garanta o seu na pré-venda com um precinho muito especial. Então é isso aí, vamos prestar atenção no vídeo de hoje porque é importante. Né? E um beijo no coração de vocês. Paz entre nós, guerra aos senhores, venceremos.
Nosso bagulho é fazer a revolução. Foi sem martelo e com o copo na mão. Vermelha é nossa bandeira e o nosso coração.
Pois muito bem, jovens. Na semana passada saiu primeiro no UOL e depois em vários veículos da mídia brasileira o caso do vazamento de uma lista que foi pedida pelo Ministério da Economia, capitaneado na figura do senhor ministro Paulo Guedes, aquele que apoiou a ditadura de Pinochet, não apenas apoiou, como trabalhou diretamente para ela, né, na qual nós temos uma lista gigantesca de professores, advogados, militantes, jornalistas, influenciadores que são considerados pelo governo detratores do trabalho, desse trabalho árduo de desmonte neoliberal que o governo brasileiro vem fazendo. A lista não conta apenas com nós, detratores, ela conta também com os neutros e com aqueles que são favoráveis ao governo. Esta lista foi feita por uma empresa chamada BR Mais Comunicação, empresa a qual tem um contrato com o Ministério de Ciência e Tecnologia, que é aproveitado pelo Ministério da Economia por meio de um termo de execução descentralizada, feita ainda em junho de 2020, num valor total de 2,7 milhões, que inclui também outros serviços, mas parte desses serviços pelos quais você que está aí em casa me ouvindo está pagando 2,7 milhões, é esse lindo Excel de 83 linhas. Bem, eu não preciso dizer qual foi a repercussão, né, nos meios. Só para citar alguns exemplos, o subprocurador-geral da República e procurador federal do Direito do Cidadão, Carlos Alberto Vilhena, bem como a procuradora Mariane Guimarães de Melo Oliveira, coordenadora do Grupo de Trabalho Liberdades, Consciência, Crença e Expressão, lançaram uma nota considerando esta lista um fator de censura indireta. Para além disso, já foi pedido, né, a abertura de uma CPI, se não me engano, pela deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. Se nos mantivermos no horizonte juspositivista burguês, a lista obviamente é infracionária da LAI, a Lei de Acesso à Informação, bem como da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E mais ainda, né, no nosso querido organograma, na piramidezinha do direito juspositivo brasileiro, da própria Constituição Federal, que em seu artigo 5º, inciso 4, diz, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, que pode ser culminado com o nosso querido inciso 9, aonde diz, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Porém, se não, não obstante, nós, marxistas citados diretamente nessa lista, não acreditamos no juspositivismo. Sabe quem que também não acredita no juspositivismo? O governo de Jair Messias Bolsonaro como um todo, que caga e anda para o arcabouço legal brasileiro. Nesse sentido, a gente tem que voltar um tempo e falar um pouco sobre algumas definições de fascismo e como que a ditadura que vem sendo paulatinamente implementada pelo governo atual vem trabalhando com vários itens que são itens característicos do fascista. Isso significa que o governo brasileiro atual é um governo fascista? Sendo muito sincero, não. Acredito que o governo atual brasileiro é um governo proto-fascista que, se permitido for, caminhará com muito sorriso rumo ao fascismo. Vamos falar um pouco de Pachucanes, Yevgeny Pachucanes, o maior jurista marxista de todos os tempos, né? O homem que traz aí para nós as teorias críticas da juridicidade. Tem um livro muito bonito, recém-lançado pela Boitempo, que é uma coletânea de artigos que ele escreveu ao longo da década de 20 e de 30, nos quais ele discute os temas do fascismo, né? Entre essas características que são típicas de governos fascistas, uma delas é exatamente a indexação dos inimigos do povo, né? Essa criação artificial de inimigos do povo, por um lado, enquanto de outro lado se deita e se rola, né, com o grande capital nacional, mas também estrangeiro, que é típica do nosso nacional entreguismo, é algo que vem diretamente do fascismo. Agora, o simples fato da gente ter um momento de fascismo, uma característica de fascismo, não torna o governo como todo fascista, uma vez que o fascismo, né, ele tinha um partido fascista, aonde os órgãos de repressão estatal eram muito mais do que simplesmente comandados, eles eram partícipes do partido fascista e vinham do partido fascista, sendo comandados pelo partido fascista. Ou seja, o que isso significa dizer? Até o momento em que o senhor Jair Messias Bolsonaro constitua um partido e esse partido forme as suas milícias e essas milícias passem a fazer a parte de vigia e punição do governo, e isso não fique a cargo da polícia, da ABIN, da Polícia Federal e de outras formas do governo, ainda não podemos falar abertamente de um fascismo no Brasil. O que nós temos é um protofascismo ele extremamente mal conduzido no Brasil com pessoas que têm uma dificuldade cognitiva gigantesca, né? Então esse protofascismo de flagelados de Darwin, a gente pode chamar ele aí de protofascismo de Branca Leone, é o que nós temos no Brasil hoje em dia. Lembrando apenas que, enquanto graça à perseguição, né, a nós que estamos nessa lista, enquanto graçou a perseguição a todos os militantes antifascistas que foram colocados à torta e à direita, alguns sim, outros não, dentro da lista que saiu há pouco tempo, a perseguição real, a morte real, o genocídio real é feito contra as populações pobres do Brasil, numa clivagem não apenas de classe, mas também de raça, né? A condução da pandemia vem sendo genocida, a condução das questões ligadas às questões camponesas, né, ao nosso campesinato, à nossa questão agrária, né, vem sendo genocida, toda a força LCP, as questões ligadas aos nossos povos originários vem sendo genocidas, bem como as questões ligadas citadinamente, né, principalmente aos homens e mulheres de tez negra também vem sendo completamente genocidas. É só a gente pensar que durante esta pandemia a probabilidade de um jovem negro ou de uma jovem negra, né, morrer, ela é igual à de um homem branco de terceira idade avançada, mostra que existe não apenas uma clivagem de classe, mas também uma clivagem de raça. Obviamente também existem clivagens de gênero por trás disso tudo, o que é muito típico da tentativa dessas ditaduras autoritárias pautadas economicamente no modelo neoliberal. Mas, para além disso, a gente tem que pensar, ótimo, fizemos uma análise materialista das totalidades em movimento. E agora? E agora é que vem a parte mais importante. Como enfrentá-las? Como mudar a corrente deste rio? Pois, muito bem, no vídeo de hoje o que eu quero é trazer três formas de nós combatermos estes movimentos autoritários, este neoliberalismo, este protofascismo que vem engraçando no solo do nosso querido Brasil, uma vez que os nacionais entreguistas, se pudessem, mudavam a bandeira do Brasil para a bandeira dos Estados Unidos e matariam à torta e à direita todos aqueles que eles consideram inimigos do povo. Tá? Essas três formas vão, funcionam separadamente? Não. Essas três formas funcionam juntas, e é por isso que é tão importante a gente entender o movimento que vai sair do ideal e vai cair no material, esse movimento, né, das ideias à prática. Forma número um, estudo da realidade nacional e estudo da história. Para que a gente possa não se surpreender com a história, é preciso que a gente conheça a história. Né? E para que a gente possa não se surpreender com a nossa história, é preciso que a gente conheça a nossa história. Então esse é um movimento que requer tanto um conhecimento da história da nossa contemporaneidade ocidental, leia-se de como nasceu, de como foi combatido o fascismo de facto, né? O que veio primeiro como tragédia e não o segundo que vem como farsa, né? Isso é muito importante. Existem milhões de meios diferentes de você fazer isso. Você que está vendo aqui na internet, tem vídeos maravilhosos, tem o podcast do Revolution, tem vídeo da Sabrina, tem vídeo do Jones, tem vídeo meu falando, então busque conhecimento, é o momento ET Bilu. Para além disso, existem diversos livros publicados sobre o tema. Eu falei do livro do Pachucanes, tem um livro maravilhoso do Leandro Konder, pela Expressão Popular, a Autonomia Literária traz diversos livros sobre o tema. Busquem conhecimento, estudem. Mas também é necessário a gente entender como se dá a nossa própria realidade. Nesse sentido, é importante que conheçamos a história do Brasil. A história do Brasil, que é uma história perpassada por golpes e movimentos que vão do campo, digamos, popular democrático, para os campos autoritários, em idas e vindas, aonde as idas aos campos populares democráticos são raríssimas e as vindas aos campos ditatoriais e autoritários são o comum durante a nossa república. Quer conhecer melhor a história da nossa república? Existem diversos historiadores muito gabaritados para tanto. Eu vou recomendar um só, vou recomendar nosso querido Nelson Werneck Sodré. Leiam Sodré, vocês vão passar de ano, aproveitem e bebam água para ficarem hidratados. Para além de compreendermos a nossa história, é preciso entendermos o nosso momento presente, a nossa contemporaneidade, o que diabos vem acontecendo agora. Para isso existem diversos órgãos, diversos canais, né, diversas pessoas que estão aí nessa luta anti-imperialista, nessa luta por uma ruptura revolucionária, e eu vou recomendar aqui também alguns que são importantes para vocês lerem. Tá? Se vocês entrarem no site lá da Nova Cultura, novacultura.info, vocês vão ver diversas reportagens que vão retratando a realidade brasileira atual. Da mesma forma, vocês podem fazer isso na revista Ópera, vocês podem fazer isso lá na Nova Margem, vocês podem fazer isso muitas vezes no Amigo do Povo, na ND. Existem, de fato, diversos locais onde vocês podem compreender a nossa realidade. Para além disso, existe um sem número de pessoas que estão lutando constantemente para se apropriar desse aparato ideológico autosseriano que é o querido Vocetúbio e utilizá-lo a favor das massas trabalhadoras. Então, se você está aqui no meu canal, você já me conhece, conheça também outros camaradas que vêm fazendo um trabalho muito bacana na internet, né? É muito fácil de você procurar. Tem vários, cada um de sua vertente, né? Eu vou deixar aqui a recomendação para a gente entender um pouco muito do que está acontecendo na nossa realidade. Tem alguns vídeos excelentes da Sabrina, tem vídeos muito bons do Jones, tem vídeos fenomenais e poucos conhecidos também lá na Nova Cultura, de discussões muito profundas. Procurem grupos de estudos que buscam compreender a realidade brasileira, que eu recomendo sobremaneira. O grupo de estudo Ao Povo Brasileiro, o grupo de estudo Pedro Pomar. É só procurar os meninos têm podcast, têm reuniões, vai ser muito importante. Então, passo número um, estudo da nossa realidade nacional e da inserção da nossa realidade nacional na realidade internacional. Passo número dois, organização. O autonomismo não é uma boa forma de se combater movimentos autoritários, movimentos protofascistas e, quem sabe, num futuro próprio, movimentos fascistas. Então, meu querido, se organize, CCC, tá? Eu não vou falar aqui aonde você deve se organizar. Tudo que eu vou dizer é lal salam e te recomendar a se organizar junto a organizações que entendem o marxismo, o leninismo, o pensamento Mao Tse-tung, maoísmo, né, como o mais avançado dentro do marxismo. E você não é obrigado a concordar comigo. Existem diversas outras organizações, né, recomendo aquelas de pensamento marxista, leninista, verdadeiramente revolucionário, né? Uma vez que você se estuda e uma vez que você se organiza, é importante você voltar lá no velho Marx, no velho Engels, pegar o seu ideologia alemã, tirar assim, né, a poeira que está em cima dele, ir lá nas teses contra Feuerbach e ler a nossa querida tese 11. O que a tese 11 diz é que os filósofos já falaram muito, já conjecturaram muito sobre o mundo, o que importa é mudá-lo, ou seja, uma vez provido de teoria revolucionária, você pode de fato caminhar rumo às atitudes revolucionárias, né? A nossa filosofia, o marxismo, ela é uma filosofia da praxis, ou seja, ele só existe de fato quando ele é voltado para ações no mundo real. Ah, mas João, quais ações são essas? As ações serão definidas na sua organização e existem diversas ações práticas. Formação de grupos de estudo, avançar a consciência do povo, de fato ir até as massas, estar no seio das massas, compreender as massas para poder avançar a consciência de classe e, uma vez avançada a consciência de classe, tomar o céu de assalto. É muito importante, se nós queremos de fato uma ruptura revolucionária, que nós nos organizemos para essa revolução, para essa ruptura revolucionária, que nós estudemos a nossa teoria revolucionária e passamos então à praxis dessa revolução, para que a gente possa conscientizar as pessoas, levantar a alienação, retirar o véu místico de Maia chamado ideologia e, finalmente, tendo o povo como céu, tomar o céu dos burgueses de assalto e colocar por baixo este sistema de exploração do homem pelo homem. Então é isso, camaradas. Um beijo no coração de vocês. Lal salam. E vamos ver agora os nossos recadinhos do final do vídeo. Tchau. Pois muito bem, jovens, no vídeo de hoje nós discutimos um pouco de tudo isso que está acontecendo aí nesse Brasilzão velho de meu Deus e como que a gente pode se organizar e lutar na prática contra tudo isso aí, né? Então você que chegou até o fim e decidiu não morrer antes do Natal, agora está na hora do Paraíso dos Cupom, parte 2, a missão. Então aproveite nossos descontos na Revolustor. Você que quer ter lindos posterezes na sua casa, use o cupom Assíndice João 20, 20% de desconto a partir de 2 posters em todos os posters do carrinho. Você que vira e mexe me vê aí com as blusas lindíssimas da Nova Cultura, quer comprar a blusa no precinho, vai lá em novacultura.info/loja e use o cupom Assíndice o João. Você viu algum livro que te interessou lá no site das Ciências Revolucionárias e falou assim, tudo que eu queria na vida era um desconto de 15% sobre todo o catálogo, então use o cupom Assim Disse o João, tudo separado mesmo, só entrar lá em ciênciasrevolucionarias.com e fazer as suas comprites. E para finalizar, se você ainda não conhece o Clube do Livro da Boitempo, conheça o Clube do Livro da Boitempo, Armas da Crítica. É só entrar em armasdacritica.boitempoeditorial.com.br e assinar lá usando o cupom Armas do João, que te dá direito a 10% de desconto no primeiro mês da sua assinatura. Aproveita que você tem só mais 2 meses para ganhar a Eco Bag, um tanto de brinde, né? E junto do livro vai vir a caixa maravilhosa, vem marca-texto especial, vem um brinde secreto do mês, né? Vem vídeos sobre o livro com links especiais para os assinantes e também o livro em formato digital lá na loja da Kobo. Conheço Armas da Crítica e até a semana que vem. Um beijo no coração de todos vocês e tchau, tchau!